Ora, sejam bem-vindos de novo para o podcast Paper Test, desta vez a segunda parte com Cláudio Alves. Estivemos à conversa na primeira parte, falar um bocadinho sobre todo o processo que o Cláudio usa para tirar, tanto em Open como em eliminatórias. Um dos grandes temas que eu queria falar, precisamente nesta segunda parte do podcast, era a prova que o Real Sport Clube vai organizar. Vai ser a terceira edição do Real Archery Tournament. Tu chegaste a participar nas outras duas edições, certo?
Sim, participei desde o início, desde a primeira prova, que fui progredindo nos resultados e espero nesta prova conseguir o primeiro lugar, o prize money do primeiro lugar.
Que ainda é um bocadinho. Sabes que não é muito comum prize money ser tão avultado em provas nacionais, diria de... que não tem assim tanto tempo quanto isso. Uma coisa, tu vais a Nîmes e ganhas lá 10 mil euros, ganhas daquilo ou mais até.
Sim.
Com mais patrocínios e, ou seja, os prémios monetários dos patrocínios. Eu, por exemplo, no Arco Barco, o primeiro lugar ganhava 100 euros, se não estou em erro. Tu ganhaste um presunto, que diga-se de passagem, é muito saboroso, que o Cláudio esteve cá a jantar cá em casa antes de gravarmos este podcast e trouxe um bocadinho do presunto. Claro que não ia trazer a perna inteira, que aquilo ainda é grande, mas trouxe um bocadinho e era bastante bom. Mas depois temos uma prova em que o prize money é 500 euros este ano,
400? 500 euros, segundo lugar 200.
E este ano vão oferecer até ao oitavo lugar, se não estou a erro.
Até ao oitavo, sim. Pois. A partir do quinto até o oitavo é sempre 30 euros, certo. Devolve-se o dinheiro da prova.
Pois, acho que é interessante, a partir do momento em que vais às eliminatórias, já em Nîmes é igual, faz as eliminatórias, recebes o dinheiro da inscrição e depois a partir daí podes continuar a receber mais à medida que vais passando.
Sim.
Mas logo os primeiros pagarem-te a prova, eu acho que é, por cima é uma prova cara, 150 euros, acho que é interessante isso. Tu primeiro ano ficaste em que lugar?
Nem me lembro, a prestação foi muito mazinha. Eu penso que fiquei em oitavo.
Ok.
Porque eu fui de facto às eliminatórias.
Mas eu começaram penso que as eliminatórias em foi em quantos? Sei que foram as eliminatórias. A primeira edição e a segunda também foram bastante pessoas às eliminatórias.
Isto até dá vergonha dizer, porque a prova foi organizada pelo meu clube. Eu creio que foi 16 avos de final. Eu devo ter perdido nos oitavos de final.
Não, se ficaste em oitavo, perdeste nos quartos.
Nem sei fazer contas.
Ou seja, foste a pior pontuação dos quartos de final.
Provavelmente.
Como é que te sentes em relação a isso?
Agora não me sinto nada.
Sim, é claro. Certo, este ano vai ser um bocadinho diferente do que foi o ano passado e há dois anos.
Sim.
A prova vai ser feita em dois dias. O que é que achas desta decisão de fazer em dois dias?
Dois dias...
Ou o que é que achas da necessidade de fazer em dois dias?
É uma prova ainda com algum conteúdo, porque vem muitas pessoas e é importante ser feito em dois dias. Provavelmente haverá pessoas que preferiam que fosse feito num dia, mas tendo em conta que vêm pessoas do estrangeiro, não se pode arriscar a fazer uma prova destas num dia, porque pode acabar às 9 da noite,
certo.
Ou às 10 da noite.
Pois.
E é uma carga muito grande.
Não,
para
se quiseres
um
fazer, se quiseres fazer eliminatórias tão atrás, tão desde os 16 avos ou qualquer coisa do género, precisas de tempo. E
sim,
já o ano passado acabou às cerca das 9 da noite. E no
sim,
ano anterior também. Pronto, realmente eu acho que sim, é preciso tempo para estas coisas. Mas eu acho que acima de tudo o Real tem-se sempre preocupado em trazer nomes,
sim,
pessoas,
sim,
para
sim,
a prova,
sim.
E eu acho que é muito giro vê-los a tirar. Que eu fiquei fascinado na altura quando foi a primeira prova. Não fiquei tão fascinado com a pessoa que vinha dos recursos, que era o Ripô. Fiquei fascinado com as pontuações que ele fazia, que ele praticamente só fazia 30.
Ele parecia um robô a atirar.
Parecia um robôzinho a atirar. Mas fiquei muito fascinado foi com o
Sebastian Penaud.
Com o Sebastian Penaud. A maneira como ele disparava, a descontração, eu sentia a maneira como ele disparava com o braço do disparador. A maneira como o braço dele saía, aquilo estava tudo descontraído.
Sim.
Eu fiquei, epá, para mim, até agora, a minha, vá lá, da parte de um leigo de compound, pareceu-me ser uma técnica muito bem apurada e muito descontraída.
Eu nessa prova eu tive uma atitude um bocadinho de bicho do mato, porque eu simplesmente contemplava o Penaud à distância e nunca lhe dirigia a palavra, porque...
Pronto. Era um Deus para ti?
E sim, sim, de certa forma... Eu via-o a atirar, reparava que ele tinha sempre assim um ar de chateado, mas eu agora penso, e se calhar ele simplesmente não estava a sentir nada naquele momento.
E é precisamente a tua técnica. Só que tu fazes um ar de quem... Ah, qualquer coisa. E o ar chateado dele é precisamente isso. Cada um faz o seu arzinho, cada um tem a sua expressão corporal, ou facial neste caso. Por exemplo, o ano passado, nos recurvos, tínhamos um... Veio cá um arqueiro fantástico. Eu sinceramente acho que o miúdo fantástico, ele teve chegou a estar a jantar cá em casa até, que era o Marcos de Almeida, um miúdo extremamente humilde, com uma técnica excelente. Mas houve outra pessoa que este ano vem também. Tecnicamente o miúdo também era muito bom e fazia disparos incríveis. O miúdo holandês na altura tinha 15 anos, não estou em erro. Jonah Wildegan. E eu lembro-me de isto falando da postura, precisamente estávamos a falar da expressão facial e da maneira como encaras o tiro. Essa altura tinha um arqueiro português a dizer, a embirrar altamente contra o holandês, porque ele tinha uma postura quase arrogante.
Sim,
e tinha muito chamado mind games. E eu sinceramente olhei para ele e vi, acima de tudo, era é tal coisa, uma maneira de lidar. Não vi um miúdo arrogante, mas vi um miúdo que estava a lidar seriamente com aquilo. E inclusive tinha ali umas pequenas brincadeiras, volta e meia fazia com o seu adversário só para estabilizar um bocadinho. Usava muito isto. Mas pronto, são maneiras que tu fazes para...
Pois, eu não sou recurvo, não vi essas jogadas, mas reparei que ele, se calhar às vezes, até tinha uma maneira de estar, parecia que estava deprimido com os seus resultados, especialmente no final, porque ele chegou muito longe e mesmo assim ficou muito chateado, queria levar aquilo tudo para casa. Mas
eu penso que isso de ficar chateado, também o Marcos Almeida, por exemplo, perdeu nas meias finais contra o Jorge Alves.
Sim.
E notou-se que aquilo não funcionou lá muito bem na cabeça, porque é tal coisa, são pessoas altamente competitivas que não lhes passa pela cabeça perderem.
Exato. Demorou algum tempo a processar que se calhar que perdeu. No caso do Iona, eu reparei que ele chegou muito longe, fiquei impressionado por ele ser tão novo. E pronto, na altura eu também fui arrumar o arco e reparei que ele também estava a arrumar o arco e disse: "You did great, great job." E ele na altura até respondeu: "I'm not very happy with my results." E eu disse: just keep practicing and you'll do great when you're senior." E ele ficou lá na dele e pronto.
A verdade é que ele este ano ficou em quinto lugar no... Aliás, em quinto lugar não, ficou em terceiro lugar no campeonato holandês.
Pois, impressionante.
Este menino perdeu contra o Chef Van der Berg, que foi quarto nos Jogos Olímpicos, portanto...
Incrível.
É um miúdo com a idade que tem, já está a apresentar muito bons resultados e ele ainda nem sequer é sénior. Portanto, penso que ele de certeza que vai para a equipa olímpica e se calhar podemos esperá-lo, provavelmente vai ir a aparecer nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. E falando agora do lado do compound, vamos ter o Vitor outra vez nos compounds.
Vai querer a desforra.
Vai querer a desforra. Certo. Ele que é tal coisa, é campeão nacional de indoor, vai defrontar outra vez o campeão nacional português de indoor.
Quem sabe, tudo pode acontecer. Sim. Eu posso acordar e lá está mal disposto e nem sequer passar dos oitavos de final.
Pois.
Tanta coisa pode acontecer, vamos ver.
O ano passado na prova do Real a prova correu-me desastrosamente mal. Perdi logo na primeira eliminatória também.
Pois, estava acontece a todos.
É tal coisa, e eu tinha ganho o campeonato nacional e cheguei ali e pronto. Também acho que é ótimo. Eu sinceramente não acho que uma pessoa não, volta e meia não faz mal à pessoa perder. E perder desastrosamente. É bom para ter os pezinhos assentes na terra.
Sim, sim.
Ou seja, não tenhas com grandes expectativas, não tenhas assim com a mania que és o maior que não és. Ainda por cima aqui do nosso bairro, nós não tiramos assim tão bem quanto isso.
Pois.
Portanto, até podes estar a fazer boas pontuações, mas se quiseres ir lá fora, faz um bocadinho melhor. E eu acho que nesse sentido faz sempre bem. Mas isso são opiniões. Ora, então podemos esperar do primeiro dia desta prova do Real. O primeiro dia vai ser o Open. Ainda está um bocadinho em aberto neste momento que estamos a gravar isto, se vai ser um Open ou dois.
Vão ser dois Opens.
Já sabem?
Eu falei com o João e ele disse que neste momento só ia haver um.
Ui.
O João
pronto, já não fez o trabalho de casa.
Mas pronto, não faz mal. Está definido para já que estamos a gravar que irá haver um Open. possivelmente dois, caso haja pessoas para isso. Neste primeiro dia irá haver o Open e irá haver as eliminatórias até aos quartos de final. No segundo dia iremos fazer meias finais.
Não sei se queres falar nisto no podcast, mas tu ainda não pagaste a tua inscrição. Ok, temos dois prazos de pagamento e tu agora vais pagar mais 10 euritos.
Certo, e eu, como preguiçoso que sou, demorei muito tempo a pagar a prova, então vou ter que pagar mais 10 euros. O Pedro está com preguiça, mas agora quer, mas o Pedro é um indeciso.
Vou pagar 10 euros.
Mas pronto, estava eu a dizer que no primeiro dia será até aos quartos de final as eliminatórias e no segundo dia vamos ter meias finais e finais.
Sim.
Sendo as finais de recurvo sénior e compound sénior, e quando falo das finais, falo de final e terceiro e quarto lugar, serão individuais, certo?
Exatamente.
Ou seja, fazer um bocadinho o espetáculo ali à volta disso, acho que isto é interessante. Para quem não sabe, esteja a ouvir isto, vamos ter também o chamado tiro instintivo.
Sim, ou freestyle.
Freestyle, é isso. Portanto, toda a gente que queira atirar sem mira. Tem aqui uma categoria para eles e podem brincar muito. Provavelmente, ainda não está bem definido, mas provavelmente serão as eliminatórias todas de freestyle no sábado. Mas pronto, ainda
é possível, temos que ver a quantidade de inscrições que temos.
Certo. Estejam atentos e vejam depois como é que são exatamente os horários. Para além de... agora tenho que ir ver aqui a cábula. Já agora, fica aqui um à parte a nível de alimentação. No primeiro dia terão, se não estou em erro, um almoço ou então um lanche pago pelo, faz parte da inscrição,
almoço,
pago pelo
sim.
clube. No segundo dia, todas as pessoas inscritas no torneio terão um almoço após a prova, porque a prova é suposto acabar ainda de manhã, se não estou em erro.
De manhã,
lá para as 2, 3.
Duas, três.
Pronto, mas terão ainda um almoço que faz parte da inscrição. Portanto, mesmo que estejam aqui por perto e tenham sido eliminados no primeiro dia, apareçam e confraternizem connosco, que queremos conversar muito.
E ponham pressão nos arqueiros que vocês não gostam.
Certo. Portanto, se quiserem apoiar um arqueiro português, é uma boa altura. Entretanto, convidados novos, apareceu a notícia na página oficial da prova. Tivemos a confirmação do Jona, o holandês. Tivemos a confirmação do Cláudio Alves também, claro.
Quem diria?
Quem diria? Teremos também a presença de uma arqueira suíça da equipa nacional Compound, Clementine de Guilly, acho que li bem.
Très bien.
Já foi diversas vezes campeã nacional do país e tem sido uma presença regular no circuito mundial da Taça do Mundo. Temos uma arqueira recurvo que chama-se Valentina de Guilly, ou seja, é a irmã da outra arqueira Compound, que vem, ou seja, vem duas irmãs, uma para Compound e outra para recurvo. Também faz parte da equipa nacional da Suíça, tem sido também presença regular no circuito mundial e assim como também foi várias vezes campeã nacional na Suíça. Outra presença, mas mais para, acho que vai ser a presença mais sonante na parte dos recurvos séniores masculino, António Fernandes, que faz parte da equipa nacional da seleção nacional de tiro com arco, foi presença nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, chegou também a competir em 2013 nos Jogos do Mediterrâneo, foi medalhado de ouro nesse evento, se não estou em erro, e foi diversas vezes campeão nacional em Espanha, portanto podemos esperar boas pontuações da parte deste senhor.
Estas pessoas que nós conseguimos contactar e algumas pedimos para vir e elas vêm, outras pessoas já conhecem a nossa prova e inscrevem-se, são muito importantes para a nossa prova, especialmente para os atletas de cá, porque acredito que há muitos atletas que teram proveito de verem estas pessoas a atirar para se inspirarem a irem mais longe.
Certo, e aprendemos muito com esta... Eu tenho aprendido imenso com arqueiros, mesmo, é tal coisa, mesmo sendo com o Paulo, quando o Pino esteve cá, aprendi imenso com ele. Porque, por exemplo, eu acho que é muito importante numa técnica, tu tens muitos arqueiros que muitas vezes estão muito tensos,
sim,
o corpo inteiro, isso é mau. E por exemplo, o que eu tirei do Peno foi, tu não, aliás, já tinha essa noção, mas ali foi, para mim foi o auge de, foi ver na prática isso acontecer de um gajo que atira muitíssimo bem, foi só precisas contrair este músculo, aquele e o outro. O resto pode estar descontraído. E é isto, técnica é isto, é saberes o que contrair e o que descontrair. E é muitas vezes este tipo de coisas que podes aprender com estes arqueiros que fazem disto de vida. E como tem tanto tiro em cima, já tem a técnica extremamente bem apurada e aprende-se imenso com estas pessoas. Estou aqui a ver, eu neste momento, que para quem não está a ver isto, não é? Neste momento estou aqui a passar mesmo no computador na página do. Na página oficial do Real Archery Tournament. Caso não tenham feito um gosto na página, façam e poderão estar a par destas informações todas. Está-me aqui a aparecer neste momento outra vez o Vítor Canalejas, que estará presente na prova, como já dissemos. E penso que os nomes principais estão ditos, certo?
Sim.
Não te lembras de mais ninguém?
Não, eu sou muito aloado. É uma das vantagens também. Sou muito aloado, não estou a par de nada, nem do próprio ranking nacional. Tive que consultá-lo há pouco tempo, se me quiseres fazer perguntas disso.
Mas às vezes é bom isso, não? Não, pois estás a pressão, este... não estás a pôr pressão em ti próprio, estás...
Para este esporte em particular é bom. Socialmente não é nada bom estar sempre aloado.
Certo, eu daqui desta gente toda que estão convidados para vir, só, se calhar, sendo picuinhas, claro que este é ótimo, temos vários. Nós começámos com dois arqueiros convidados. O ano passado tivemos dois arqueiros brasileiros convidados, o segundo deles o Marcos Almeida. Depois tivemos o holandês, que penso que ele pagou a inscrição, não foi convidado. Mas aos poucos estamos a começar a ter cada vez mais nomes. Ou seja, já não é só um arqueiro, já são 5, 6.
Sim.
E qualquer dia temos uma panóplia de arqueiros fortíssimos cá a competir e a fazer um evento extremamente competitivo.
Competitivo, sim. E lá está. Na primeira prova, como eu fui eliminado relativamente cedo, depois foquei-me mais em apoiar a organização da prova. Mas creio que já na primeira prova veio o Sérgio Martínez Garrido, que também foi o nosso cabeça de cartaz de compound na segunda prova.
Certo.
Que fui até à final das eliminatórias com ele. Lá está, outro arqueiro que fez frente ao Penon na primeira prova e consegui competir com ele na segunda prova. Foi uma experiência incrível. Esta prova do Real Archery Tournament, estamos sempre a conseguir que venham mais pessoas a nível internacional, e é um esforço tremendo para conseguir estes contactos todos.
Certo, pois eu faço ideia. E muitas recusas também.
Calculo que sim. É um luxo da minha parte eu não estar envolvido nesse processo, eu confesso, porque deve ser muito, muito, muito cansativo, muito certo. Difícil arranjar estes contactos todos, até a nível de pedir patrocínios para conseguirmos acumular este prize money.
Certo, pois não, tem um prize money ainda grande, como já dissemos anteriormente. Eu só tenho pena, e já falei disto contigo, e inclusive já falei disto com o João Gutierrez, que acaba por ser a pessoa que está à frente a dar a cara para este evento. Digamos que é o realizador deste evento, ou o produtor, seria o termo mais correto. Eu só tenho pena de que este evento seja num formato que já estamos extremamente bem familiarizados. Como já tive a falar há pouco contigo, penso que seria uma boa oportunidade, já que não conta para o Campeonato Nacional, seria uma boa oportunidade de fazer algo diferente. Quem sabe fazer uma prova ao formato de Vegas ou de Lancaster, assim uma coisa que saísse um bocadinho daquilo que estamos habituados a fazer, ser um bocadinho fora da caixa. Mas pronto, fica uma sugestão, penso que é uma ideia a abordar, ou então não, mas o que achas disto? Fazer coisas diferentes? Em Espanha, por exemplo, faz-se muitas provas diferentes.
Sim, claro. É a nossa terceira prova. Já evoluímos muito desde a primeira, estamos sempre a melhorar e a pensar em coisas novas, como melhorar, como deixar os nossos convidados e participantes mais satisfeitos com a experiência. E ainda temos muitos anos pela frente, espero eu, para continuar a melhorar a prova e até pensar, talvez, em outros formatos. Queremos manter este evento divertido, mas ao mesmo tempo competitivo para todos.
Certo, porque sem competitividade não chama ninguém. Já agora, das questões todas que tínhamos, das pessoas que as pessoas tinham escrito para te fazer, Agora saindo desta temática do real, eu cheguei, esqueci-me de fazer aqui uma pergunta ou duas que tinha aqui, já sobre ti outra vez. Tens algum objetivo pessoal para o futuro como arqueiro?
Tenho um objetivo pessoal. Quero ter presença em campeonatos europeus e mundiais. Estou a revelar pontuações que antes não atingia e quero aproveitar todo o momento que tenho para treinar, para ir cada vez aumentando mais os meus limites.
Ainda por cima que agora há pouco tempo saíram os mínimos para ir a provas, para ir antes de mais nada, ir para a seleção e ir a provas internacionais. Achas que são execuíveis? O que é que tens a dizer sobre isso?
Eu acho que 680 pontos em campo é perfeitamente execuível. Basta esforçar-me. Esforçar-nos também, pensando numa eventual equipa de compound na Polónia. Temos que agarrar esta oportunidade que a Federação nos deu.
Certo. Sim, porque a ideia, se não estou em erro, será mesmo fazer uma equipa, tanto recurvo como compound. E eu, sinceramente, olhando um bocadinho para trás, penso que os compounds, eu também não estou assim há tanto tempo no tiro com arco quanto isso, ou não estou atento a estas coisas assim há tanto tempo quanto isso, mas penso que os compounds foram um pouco negligenciados no passado. Dava-se muita primazia aos recurvos e penso que os compounds não eram tão acompanhados, ou seja, não era tão fácil fazer um mínimo para ir a uma prova lá fora.
Claro, enquanto compound, claro que senti essa injustiça, mas ao mesmo tempo é compreensível, porque o arco compound não faz parte do circuito olímpico. Certo. Pelo menos ainda. Por acaso até foi um tema de conversa que falei com o Canalejas enquanto estive em Espanha, que ele também acha que isso é injusto, mas tem esperança que isso eventualmente faça parte dos Jogos Olímpicos, o arco compound.
Por acaso, eu sinceramente não sei se as pessoas estão a par disso. Este ano foi anunciado, por volta de maio, foi anunciado que os Jogos Olímpicos iriam ter equipas mistas de recurvo. Eu, por um lado, achei muita piada a ideia, já que estariam lá os dois, havia equipas femininas, equipas masculinas e título individual, cada uma das competições. Teria toda a lógica aproveitar todo o aparato que se criou à volta da competição, e já que lá estão os arqueiros todos, ok, vamos fazer também equipas mistas. Tinha toda a lógica. Mas, por outro lado, eu fiquei um pouco desiludido, pois estaria mais à espera de haver competição de compound. Penso que já é tempo. Acho que já. Eu penso que a Federação, a World Archery, tentou sempre distanciar-se muito da caça, e o compound durante muito tempo esteve associado à caça.
Sim.
Mas tem-se vindo a afastar cada vez mais. Mas penso que já era a altura de termos compounds nos Jogos Olímpicos, teria toda a lógica. Claro que iria obrigar a toda uma logística, o dobro da logística, para ter as duas competições. Mas acho que já era a altura. Já agora, para título informativo, aqui o Pedro ajudou-me aqui com a informação. Tenho aqui na minha posse os mínimos para as provas internacionais, se não estou em erro, certo? Fica já aqui para as pessoas para ouvirem. Nos recurvos, em sénior, temos 625 pontos. Isto em outdoor, claro. 625 pontos para as senhoras. E para os homens, 635 pontos. Para a seleção, penso que são outros valores que não tenho aqui assim de repente. Para compounds, séniores feminino, temos 665. E para masculino, temos 680 pontos. Lá está. Isto seria para ir à Polónia, ao Campeonato da Europa. Agora assim de repente não estou a ver, mas também irá haver os Jogos do Mediterrâneo, que penso que terão os mesmos mínimos, certo? Em princípio. Então, seguindo, falámos dos teus objetivos pessoais. Agora uma pergunta que me fizeram, um pouco em tom de brincadeira. Alguma vez pensaste em mudar um dia para recurvo, nem que fosse daqui a uns anos? Ou seja, para já não, mas daqui a uns anos, quando quisesse arrumar o compound, olha, vou experimentar recurvo. Já te passou pela cabeça?
Claro que sim. Enquanto era júnior, houve um dia até que arranjei uma chave a mais da atual sala onde guardávamos os arcos em campo. Agora já não guardamos os arcos no campo. E eu mais um antigo arqueiro, o Sebastian Müller. Nós pegámos em recurvos e começámos a atirar nos bastidores, porque sempre estivemos curiosos a experimentar recurvo. E até nos anos seguintes, quando estava menos bem disposto, dizia ao João: "Ó João, apetece-me pegar num recurvo, estou farto desta treta do compound, recurvo parece mais giro, parece mais desafiante, se não me dás atenção eu vou mudar para recurvo."
Uma birrinha para chamar a atenção.
Exato. "Ó João, olha para o meu tiro, olha, vê o que é que eu estou a fazer mal, o que eu quero melhorar, senão eu mudo para recurvo."
E a reação do João? Mandava dar uma volta ou...
Exato. Pronto, era mais uma birra do Cláudio.
Então, chegando agora ao final desta conversa, da mesma forma que com o Pedro Nogueira tivemos uma pequena brincadeira, um pequeno jogo no final, vou fazer o mesmo contigo, mas o jogo será um bocadinho diferente. No caso, vou dar duas situações possíveis, okay, e tu vais ter que escolher uma delas. Ou seja, é um jogo de escolhas. Estás pronto?
Isso causa-me ansiedade, escolhas.
Ansiedades.
Vamos.
Ora, se tivesses que escolher entre ter, por exemplo, 3 vezes uma X10 partida numa prova nacional, ou entre um Miss numa prova internacional, a sério, da etapa do mundo, qual é que escolherias?
3 X10 partidas numa prova nacional?
Certo.
Claro que preferia partir 3 X10 numa prova nacional. A minha carteira não é assim tão choruda, mas preferia, sem dúvida.
Ok. O que é que preferias, ser campeão nacional ou chegar a um terceiro lugar numa etapa da Taça do Mundo?
Terceiro lugar, mil vezes. A competição no Mundial não se compara nem de perto nem de longe com a competição de casa.
Preferias atirar com chuva ou com vento?
Chuva. A primeira prova que eu ganhei em cadete foi com chuva.
Ok, agora vamos para as escolhas mais parvas, diria eu. Esta aqui deram uma ajuda. O que é que preferes? Atirar numa final do Campeonato do Mundo, em que tens fotógrafos, assistência, televisão, vai aparecer na Eurosport.
Meu Deus.
O que é que preferes? Nas duas situações tens isto. Em que uma delas estás vestido de Teletubby, okay, e na outra, a cada tiro que tu faças, apanhas um choque.
Um choque?
Tens que escolher uma delas.
Só para especificar a segunda opção, eu cada tiro que faço recebo um choque e tenho tempo de recuperar antes de fazer o outro tiro?
Tens o tempo normal, ou seja, tens 20 segundos do outro arqueiro e depois passa para ti outra vez. Com uma pequena questão que as pessoas muitas vezes não têm noção, é que cá nós deixamos os 20 segundos acabar, lá assim que disparas passa logo para o arqueiro seguinte, ou seja, não conclui os 20 segundos. Portanto, muito provavelmente não terias grande tempo para recuperar do choque. Estamos a falar de um choque ao nível de tomada elétrica, não, ou seja, não é um choquezinho leve.
Bom, é uma escolha muito difícil, porque lá está, se eu tivesse naqueles dias em que não sentia rigorosamente nada a nível emocional, ia com o Teletubby. Mas como não posso correr esse risco, preferia apanhar choques.
Ok. Agora, a última e mais agressiva, diria eu, perdoem-me a ideia, mas qualquer que acho que já passou por uma situação relativamente parecida. O que é que preferes numa prova, ou num treino até, ter que lidar com a flatulência de um arqueiro ao pé de ti, ou então com o mau hálito de outro arqueiro ao pé de ti? Ou seja, de um lado tens um arqueiro que não se contém, e do outro lado tens um arqueiro que a cada tiro está...
Escardino, não é?
Certo.
Vai ter que ser escardino. Prefiro o mau hálito. Prefiro o mau hálito.
Porquê?
Porque...
Vamos esmiuçar um bocadinho isto.
Epá, se for assim o mau hálito, sei lá, porque ele deu uma dentada numa cebola antes de ir para a prova, sempre é melhor do que flatulência. Sim, equilibrando as coisas.
E tu, Pedro, o que é que escolhias?
Mola no nariz. Mola no nariz.
Tinhas que lidar com deles. É. Não havia cá molas.
É o hálito também, se calhar.
O Pedro escolhia o hálito. Está bom. Sim, senhor. Então, damos por concluída esta conversa com o Cláudio Alves. Gostaste da conversa?
Gostei, ainda estou com palpitações de ansiedade por causa das escolhas que me obrigaste a fazer.
Então já sabem, inscrevam-se para a prova do Real Sport Club, o Real Archery Tournament, e vemos nessa prova, certo?
Já passou o prazo dos 30€, mas até 20 de janeiro, se não estou em erro, podem pagar 40€ e ainda virem à prova.
Certo, e têm direito a um almoço, dois, pessoas a ver.
Um, dois almocinhos, sim.
Sim.
É. Muita diversão, muita
Pedro,
competição.
Inscreve-te. Então ficamos por aqui com esta conversa com o Cláudio Alves. E da mesma forma que anunciei no último podcast o convidado seguinte, faço o mesmo agora. O próximo convidado não será um, mas sim duas pessoas. Teremos então como próximos convidados Rui Batista e Luís Duarte, responsáveis pelo tiro com arco no Clube de Prima. Esta conversa vai ter a particularidade de estar a falar de um clube que eu diria que surgiu há relativamente pouco tempo no panorama competitivo do FPTA, certo? Tem distribuído muitas cartas nas competições.
Sem dúvida.
Por um lado, temos o Rui Batista, que está responsável pelo lado FPTA do clube. Por outro lado, temos o Luís Duarte, que estará do lado da FIABP. E esta conversa terá uma forte componente para o lado do FIABP, porque temos claramente abordado aqui neste podcast FPTA, e penso que não podemos deixar de também estender o braço aos nossos irmãos da outra federação. Penso que o tiro com arco é uma coisa universal, não temos que nos prender com federações e é interessante conhecermos a outra realidade. Temos muitos arqueiros na FPTA que não conhecem muito bem o que se faz na outra federação. Eu próprio também não conheço assim tão bem.
Tenho saudades das provas da FIABP.
Chegaste a fazer muito?
Fiz um ano, muito divertido, aqueles circuitos por uma floresta, a subir em costas, a tirar de cima para baixo, a tirar agachado, a desviar de um ramo, de uma árvore. É um mundo completamente diferente, mas ainda dentro do tiro com arco.
Certo. Então fica então a sugestão, já sabem, façam perguntas, opinem sobre este último podcast, o que é que acharam, e encontramos-nos no próximo. Até lá.
Adiós.
Muchachos.